Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo este podcast. Eu sou o Gustavo e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Conversa Misteriosa. O episódio de hoje é um episódio onde eu vou contar para vocês um dos casos mais chocantes. É um caso que ele teve um desfecho bem recente, foi em 2018, e hoje eu vou contar para vocês sobre o caso da família Turpin. Antes de começar esse episódio, não esquece de me seguir lá no Instagram, @casosmisterioso. Não esquece de curtir todos os outros. Curtir não, esquece de ouvir todos os outros episódios que já tem aqui do Conversa Misteriosa. Segunda temporada tá demais, tá muito boa mesmo, modéstia à parte. Então, ouve aí, tem um caso sobre. Sobre quem que tem, gente? Sobre a. Gente, não me lembro. Tem do Ted Bundy, tem do menino da caixa, tem da. Enfim, tem um monte de casos muito legais nessa segunda temporada. Então, ouve aí todos os outros episódios e bora começar. David Allen Turpin nasceu dia 17 de outubro de 1961. Sua esposa, Louise Ann Turpin, nasceu em 24 de maio de 1968. O David e a Louise, eles se conheceram ainda adolescentes. Eles tiveram uma paixão platônica ainda muito novos. E a Louise, os pais da Louise não aceitavam o fato de que o David era muito mais velho. Para aquela época era um fator muito muito determinante, né, para os pais de meninas principalmente, mas ele era bastante mais velho que a Louise na época que eles começaram a namorar. Então eles começaram a namorar escondidos. Eles chegaram até a fugir de casa para poder viver o relacionamento deles. Então eles se casaram, se conheceram muito novos e também se casaram muito novos. Eles se casaram em 24 de maio de 1968. A Louise tinha apenas 16 anos, enquanto o David tinha 23. Então, o pai da Louise falou que se era isso que ela realmente queria, eles iam ter que casar. Então, mesmo muito jovens, eles tiveram que casar porque eles realmente se encontraram, se amaram, ficaram muito apaixonados, muito, muito novos mesmo. Então, David era um cara muito inteligente. Ele era um pouco tímido, mas ele era muito inteligente. Então, ele acabou se formando em engenharia da computação. E em 1979, ele se formou na Princeton High School, em West Virginia, que a Louise também frequentou até 1985. Entre 1988 e 2015, eles tiveram 10 filhas meninas e três filhos homens, e todos os nomes dos filhos começavam com a letra J. A irmã da Louise e a Louise foram abusadas sexualmente quando elas eram crianças pelo avô materno, e isso é uma coisa que está bem relatada no documentário que tem no Globoplay sobre a família Turpin. Os Segredos da Família Turpin chama o documentário. Então, se vocês quiserem assistir, é bem legal, vale muito a pena. E nesse documentário, a irmã da Louise fala que é uma coisa que mexeu com elas durante muito tempo e que a Louise foi a primeira a escapar porque ela acabou se casando. Então, ela se mudou, né? Não frequentava mais a casa do avô. Então, meio que isso continuou sendo muito recorrente na vida das irmãs, mas não na vida da Louise. A irmã também afirmou que a mãe delas aceitou o dinheiro em troca de permitir que o avô abusasse delas. Em 1999, a família Turpin, que já tinha alguns filhos, eles deixaram a Fort West, em Texas, e foram para o Rio Vista. Depois que a família foi embora, os vizinhos eles disseram que encontraram fezes e camas com manchas amarelas, como se fossem de xixi, e eles também encontraram gatos mortos e pilhas de lixo dentro da propriedade. Então, a família Turpin era uma família muito discreta. Eles eram uma família que estava se construindo há muito tempo. O David tinha bastante sucesso, apesar de ter falido algumas vezes na vida. Ele e a Louise nunca se separaram, sempre se amaram incondicionalmente e continuaram a ter filhos. Então, eles tiveram 10 filhos, 12 filhos ao total, 13 filhos ao total na realidade. E eles eram uma família assim que por todos os lugares que eles passavam, que eles se mudavam, ninguém falava que tinha alguma coisa de errado naquela família, sabe? Eram crianças muito educadas, eles só falavam ao menos que falassem com eles eram crianças muito quietas. Os vizinhos da família Turpin contaram, né, que as crianças eram muito pálidos, muito magros, pareciam muito desnutridos. E uma das irmãs da Louise disse que ela e o David se recusavam a deixar a família ver os filhos depois de um tempo. Então começou a ser tudo muito estranho, eles começaram a ficar preocupados com o que estava acontecendo e eles viam apenas as crianças por fotos no Facebook que eles postavam, né, a Louise. E a Louise e o David postavam e as irmãs também disseram que eles ficavam preocupados com o peso das crianças pelas fotos que eles viam no Facebook. Mas eles deixavam pra lá assim que começavam a pensar que alguma coisa de errado estava acontecendo, porque pelas fotos eles pareciam muito felizes, viviam viajando, estavam sempre indo na Disney, né, na Disneyland. Então, meio que a família se conformava de que, são só magrinhos, são só, sei lá, pálidos, talvez, não, meio que não ligavam muito pra isso, porque eles sempre transpareciam uma família muito feliz. Vamos falar agora sobre as crianças, sobre eles ficarem presos, que é realmente o que aconteceu no caso. Então, o David e a Louise Turpin mantiveram os filhos deles, os 13 filhos, encarcerados dentro da própria casa por muitos anos. Eles não iam à escola, eles eram, entre aspas, educados em casa, então eles tinham acesso, pouquíssimo acesso à educação, eles não tinham amigos. E eles viveram muitos anos dentro da própria casa. Mas era uma situação muito misteriosa, porque durante todo esse tempo nenhum dos vizinhos do casal imaginava o que acontecia dentro da casa. E ninguém imaginava que aconteciam coisas muito perversas e muito terríveis dentro daquela casa. Então eles pareciam, como eu já falei, uma família muito feliz, muito contente, mas os filhos sofriam, as 13 crianças sofriam. As crianças, elas viviam em condições muito precárias, muito desumanas. Eles eram frequentemente acorrentados ou amarrados nas camas deles. Eles eram alimentados somente uma vez por dia. Eles só eram alimentados se fosse um por um, em silêncio. E nem sempre eles tinham permissão de ir ao banheiro. Então eles tinham que fazer onde eles estavam as necessidades fisiológicas deles. As crianças estavam muito acostumadas com aquela situação. Eles não se sentiam presos, eles não sabiam o que fazer, então era muito improvável que alguma das crianças tomasse alguma atitude contra, porque eles tinham medo, além de tudo, eles eram fracos, eles comiam apenas uma vez por dia e era uma alimentação extremamente ruim, sabe? Eles não comiam coisas que pessoas normais da idade deles tinham que comer para poder se desenvolver, então eles eram, por exemplo, se um dos filhos tivesse 15 anos, ele aparentava ter 8, sabe? Porque eles realmente eram muito mal alimentados e muito mal cuidados. E pra mascarar toda essa situação, como eu já disse, o casal usava sempre o Facebook pra poder divulgar imagens de viagens que a família fazia. Então, viagens à Disney, viagens pra outras cidades. E as crianças estavam sempre sorrindo, eles usavam roupas muito parecidas e iguais, pra parecer de que eles eram uma família unida e que eram muito felizes. E o único momento em que as crianças respiravam ar puro e o ar de fora que não fosse da casa deles, era quando eles viajavam. Então as crianças gostavam muito de viajar, eles se sentiam livres e gostavam bastante de fazer essas viagens em família. Mas em janeiro de 2018, a filha de 17 anos do David e da Louise, ela tomou uma atitude. De madrugada, ela resolveu pular a janela e ela ligou para a polícia pedindo para que eles salvassem os irmãos dela. A garota disse na ligação assim: "Eles acordam à noite e começam a chorar e queriam que eu ligasse para alguém. Eu queria ligar para vocês, para que vocês possam ajudar minhas irmãs." Ela disse na ligação. Então, ela saiu de madrugada pela janela. Ela não conseguia meio que se deslocar direito, porque ela era muito fraca. E as crianças, gente, eles não sabiam nem o que era telefone. Eles não sabiam o que era polícia, eles não sabiam o que era farmácia. Então, ela meio que deu um jeito. Ela pegou um telefone que tava, acho que na lixeira da casa dela. E ela ligou pra polícia. E as autoridades chegaram na casa da família Turpin muito rápido. Então, quando as autoridades invadiram o local, eles encontraram uma imagem realmente terrível e assustadora. As crianças estavam muito tempo confinadas e muitas não sabiam o que era remédio e nem mesmo polícia, como eu já falei pra vocês. A maioria das crianças também era muito, muito, muito desnutrida, até mesmo os mais velhos. A filha mais velha do casal, ela tinha 29 anos, mas ela não podia ser reconhecida como uma mulher de 29 anos, porque ela era muito, ela tava muito pálida, ela tava muito doente, ela tava muito mal alimentada e o corpo dela não transparecia que ela tinha essa idade. A casa também estava completamente suja quando as autoridades invadiram. O tapete estava sujo de cocô, fezes. O banheiro estava todo sujo. A casa inteira era suja por conta da limitação que eles tinham de usar o banheiro. As crianças, elas viviam em uma condição muito precária, muito desumana. E era muito, muito triste. As autoridades encontraram uma situação muito triste quando chegaram na casa deles. E foi com a invasão policial que o caso começou a ganhar o reconhecimento nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Segundo a irmã da Louise, elas eram prostituídas por sua mãe, um pedófilo rico. Então, elas viveram uma situação também muito triste quando elas eram crianças, mas isso não foi o suficiente para Louise levar em consideração e tratar os seus filhos de uma forma extremamente melhor. E o David e a Louise, eles acabaram se declarando culpados por todas as 14 acusações, que incluíam uma de tortura, 4 de prisão, 6 de crueldade com adultos dependentes e 3 por crueldade infantil. O casal foi condenado à prisão perpétua e as crianças ficaram livres dos horrores e todas as tristezas que eles viveram. E durante o julgamento, uma das filhas do Turpin disse que perdoava os pais. Então, é mais uma situação, mais uma curiosidade aqui pra vocês, porque, sinceramente, assim, falando, não acho que eu perdoaria se fosse comigo, mas a filha disse que perdoou. Eles estão perdoados e tá tudo bem. Bom, uma das curiosidades sobre esse caso é que os policiais do departamento do condado de Riverside, eles encontraram 7 filhos do casal dos 13, eram maiores de idade, e eles tinham entre 18 e 29 anos. Ele que tinha 29 pesava apenas 37 quilos e estava acorrentado, assim como boa parte dos irmãos. As crianças tinham só uma refeição diária e tomavam banho apenas quando eram tirados de casa para fazer as fotos em família. E após eles serem libertados, as crianças, os filhos, todos foram acompanhados por equipes médicas, porque eles apresentavam desnutrição, dificuldades de locomoção, ferimentos pelo corpo em decorrência dos maus tratos e falta de higiene. Os 6 menores de idade foram separados em 2 lares adotivos e, caso não sejam acolhidos por famílias, retornarão aos irmãos maiores de idade. Alguns dos adultos conseguem hoje em dia gradativamente adaptar uma vida normal, eles recebem uma ajuda do estado e um deles conseguiu ingressar em uma universidade e outros, alguns mais velhos, também já possuem apartamento próprio e emprego. Outros ainda contam com a ajuda dos membros da igreja, onde eles realizavam trabalhos voluntários e estão se adaptando atualmente ao convívio social que eles foram, que foi tirado deles durante milhares e milhares de anos. Né? Então é isso, esse é o caso da família Turpin, um caso extremamente chocante, é um caso com desfecho, que teve um desfecho extremamente recente. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio do Conversa Misteriosa. Não esquece de me seguir no Instagram, @casamisterioso. Não esquece de ouvir todos os outros episódios aqui do podcast, tá bom? É isso, um grande beijo pra vocês e a gente se ouve no próximo episódio, que vai sair em breve, tá bom? Prometo.